Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Gostaria de começar com uma oração. Vamos todos ficar em pé. Quero fazer essa oração com todos em pé. Santo Deus, nosso bom Pai, Senhor de toda a terra e do céu, queremos pedir as Tuas bênçãos sobre o que vamos falar agora, que Teu Espírito Santo nos ajude, nos ilumine, nos dê a palavra correta. E coloca nos corações dos que estão aqui a Tua verdade, a Tua palavra, ilumina-os a entenderem, edifica-os em Cristo, aqueles que já são comprometidos com Ele, e toca corações, Senhor, daqueles que ainda não têm tido o alto privilégio de se renderem aos pés do Salvador. É em nome dele, Senhor Jesus Cristo, que nós te pedimos. Amém. Pode sentar. Grande parte da humanidade só pensa num assunto, desde terça-feira, com os ataques terroristas aos Estados Unidos. E o que vem na cabeça de muitos é o final dos tempos, porventura estaria chegando, e o que vai acontecer, o que devemos esperar. Os crentes ficam com os corações excitados, imaginando a volta de Cristo. Os que não têm Cristo, muitos se assustam, se apavoram, tornam-se confusos nas suas mentes. O fato é que, de uma forma ou de outra, todos pensam, todos comentam, todos leem, muitos se grudam nos noticiários. Eu gostaria de dar uma visão panorâmica, uma espécie de um resumo de como eu vejo tudo isto à luz da Bíblia, como devemos avaliar essas coisas. O que eu vou fazer aqui não é uma pregação no sentido de abrir um trecho da Bíblia e aprofundar, explicando e aplicando, mas é uma mistura de palestra com leituras, algumas que eu vou fazer de passagens da Bíblia, e uma mistura também de maneira pessoal de ver o mundo e ver as coisas, mas, entendo eu, fortemente baseado nas Escrituras. E quando a Bíblia fala, então não é opinião, mas é afirmação de Deus sobre o que Ele quer falar. Espero que seja útil e edificante. Não tive muito tempo para preparar um pronunciamento desse, e diria semanas de preparo, mas tudo aconteceu muito rápido. Mas eu achei que deveria, até como obrigação mesmo, perante a igreja e os amigos aqui, os irmãos e amigos, fazer esta exposição. Eu vou começar com os judeus, com Israel. Vocês vão entender ao longo por que agir assim. Israel é o povo escolhido de Deus para revelar a si mesmo ao mundo através deste povo. Isso fazendo-o via Escrituras, via palavra dele, Deus, que ele revelou ao povo de Israel, para o próprio povo de Israel e ao mundo inteiro. Segundo o propósito de Deus em escolher Israel há 4.000 anos, na pessoa de Abraão, como o povo escolhido dele aqui nesta terra, ele queria mostrar à humanidade como seria um país totalmente dirigido por ele, Deus, e a ele obediente. Terceiro propósito de Deus quanto a Israel, através de Israel, enviar o Messias, que seria o Salvador do mundo, e que veio de fato a este mundo 2.000 anos atrás, o Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Israel falhou na sua missão de ser um povo fiel e ser um povo que refletisse como seria uma nação dirigida por Deus, obediente a Deus. Claro que não falhou no aspecto de, através dele, vir o Messias, mas aí foi uma decisão pessoal de Deus e assim foi feito. Mas do que competia a Israel, através de comportamento, falhou. Apesar de alguns poucos e frágeis períodos de razoável obediência a Deus, Israel se caracterizou como um povo rebelde a Deus, desde que retornou do Egito, aproximadamente 1.400 anos antes de Cristo. Passam 350 anos, aproximadamente, sob o privilégio de uma teocracia, onde eles estavam sendo dirigidos diretamente por Deus, que utilizava homens, juízes, profetas, para dirigi-los. Nesta época, o povo já se envolveu muito com a idolatria reinante no local, na Palestina, na Terra Prometida, ou em Canaã, nome mais antigo para o nome mais atual, Palestina. Israel não destruiu aqueles povos como Deus mandara, de maneira total. Acabou se contaminando com aqueles povos pagãos, se envolvendo com idolatria, imoralidade e outros pecados. Pedem um rei, lá pelo ano 1100 a.C., um rei como as outras nações tinham. Entristeceram muito a Deus com esse pedido, mas Deus deu o rei Saul. Depois veio Davi, depois veio Salomão, e logo depois de Salomão, o terceiro rei, o reino de Israel já se divide em dois, já mostrando que algo não estava indo bem com aquele povo. Depois de 200 anos e muita desobediência, o reino do norte, formado por 10 tribos de Israel, cai para o reino da Assíria, isso em 722 a.C. Mais 115 anos e por fim o reino do sul, chamado também de Judá, cai para Nabucodonosor da Babilônia, em torno de 600 a.C. Deus havia prevenido a eles de uma maneira muito clara que eles seriam expulsos da terra e espalhados se eles andassem por caminhos contrários aos que ele havia ordenado. Existem passagens dizendo isto, não vou ler. Mas eu vou deixar de levar as passagens que eu gostaria de ler por causa do tempo. Em 3 etapas o povo é exilado na Babilônia e se espalha por outros lugares também. Durante 8 séculos então, desde a chegada de Israel no Egito, Deus havia lutado com este povo, tentando trazê-lo de volta aos seus caminhos e terminou tendo de exilá-lo. Mas Deus não desistiu de Israel, entregando-o para sempre ao desterro. Muito ao contrário. Profecias diziam que o exílio seria provisório, que eles voltariam. Há uma profecia em Jeremias, inclusive, Jeremias capítulo 25, versículo 11, eu não vou ler, mas que fala claramente que 70 anos duraria o exílio deles na Babilônia, estabelecendo até o período exato. E assim foi. Após 70 anos, Israel volta do exílio e novamente se estabelece na terra prometida. Aqui uma observação importante. Israel veio desse exílio curado da idolatria, que havia sido o grande problema, o grande pecado de Israel, que causou o exílio deles, judeus na Babilônia, vieram curados disto. 70 anos foram suficientes, eles não mais tropeçaram na adoração a muitos deuses, como os povos pagãos. Passaram a adorar o Deus único. A propósito, foram até ao extremo de não aceitar a doutrina da Trindade, que viria a ser revelada de uma maneira mais clara no Novo Testamento. E ainda hoje os judeus se orgulham de adorar ao Deus único, não perdendo a oportunidade de insinuarem que os cristãos adoram 3 deuses, que não é verdade. Os cristãos adoram um Deus só, que existe e se manifesta em 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas o fato é que idolatria não entrou mais lá na adoração de deuses pagãos e como as nações ao redor de Israel. E como a idolatria na época era muito associada com a imoralidade, afastar-se da idolatria foi um passo muito importante para Israel também se manter mais puro no aspecto de procedimento moral. E de fato, na época do Novo Testamento, Israel era um país de um nível moral muito mais elevado do que os países greco-romanos, do que a cultura greco-romana da época. Mas, obviamente, ainda faltaria muito para Israel se encaixar nos padrões de Deus. E quando o Senhor Jesus Cristo vem, o que ele encontra é muita política, muita secularização, muito amor às coisas do mundo, tudo isso com uma religião muito fria, cheia de rituais e com os corações longe de Deus. Jesus Cristo chega ao mundo, ensina aos seus conterrâneos a lei de Moisés no seu sentido mais puro, explica a essência do Velho Testamento e ainda coloca coisas novas que ele vinha trazer, de alto nível espiritual, mas não o ouvem. Apresenta-se como o próprio Messias, aquele que haveria de vir, mas rejeita-no, matando-o numa cruz. E agora Israel tropeça no maior pecado que alguém poderia imaginar, rejeitar e matar o próprio Filho de Deus, que se fizera homem e havia chegado para salvar os pecados do mundo, salvar o mundo dos seus pecados. Por punição divina, Israel é esmagado pelos romanos em uma revolta no ano 70 d.C. São novamente expulsos por Deus da sua terra, os judeus, e agora não vão para um lugar pré-estabelecido como Babilônia e arredores, agora eles realmente se espalham pelo mundo. Mas novamente, temos que observar, Deus não havia esquecido do seu povo, nem estava desprezando-o quando permitiu que eles fossem espalhados. Deus havia prometido trazê-los de volta, Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Ezequiel 36 e 24, tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Ezequiel 20 e 41. Estou lendo, vou ler apenas duas passagens, poderia ler dezenas de passagens, inclusive muitas delas não cumpridas quando o povo voltou da Babilônia. São passagens que ainda aguardavam cumprimento. Ezequiel 20 e 41. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificado em vós perante as nações. Muitos povos que passaram por tal grau de destruição e perda da terra sumiram no mapa. Poderíamos citar vários, mas não Israel. Os judeus sobreviveram por 2000 anos espalhados pelo mundo, sofrendo todo tipo de ódio, de perseguição, de expulsão, de discriminação. Paralelamente, ao longo desses 2 milênios, muitos judeus se destacavam em suas profissões, nos seus lugares em que viviam, visivelmente mais inteligentes que a média da humanidade. Poderia citar uma galeria de homens que influenciaram grandemente na humanidade, não de maneira benigna, infelizmente, mas influenciaram. E era um povo especial em tudo: no sofrimento, na inteligência, na capacidade de sobreviver como um povo sem um centímetro de terra nacional. Ou melhor dizendo, a milhares de quilômetros da terra nacional que Deus dera a eles na pessoa de Abraão, terra essa que eles nunca esqueceram por onde quer que andaram por este mundo. Há pouco mais de 100 anos, iniciou-se o movimento sionista de voltar para Israel, um desejo muito intenso de se estabelecerem como nação reconhecida, como um povo organizado e com a própria terra, com o domínio da sua própria terra. A Palestina já era há 4 séculos dominada pelo Império Otomano e habitada em sua maioria por árabes. Os judeus aos poucos foram chegando e se organizando, sempre com a ideia de que a terra era deles por direito, mas nunca negando a possibilidade de repartirem uma parte da terra com os árabes. Nunca foi política de Israel expulsar os árabes que lá encontraram. Após a Primeira Guerra Mundial, em que o Império Otomano foi derrotado e desmoronou, em 1820 o Império Britânico assumiu o controle da Palestina no chamado Mandato Britânico. Foi um período conturbado em que os ingleses favoreceram mais Os árabes, em certos momentos, em grande parte das décadas em que lá estiveram, numa situação política extremamente complexa e difícil, os árabes não se conformavam com a chegada dos judeus, e insuflados pelos países árabes que cercam Israel, alimentavam ódio contra Israel e queriam destruí-lo. Uma vez que grande parte dos árabes é muçulmana, a inimizade tinha fortes conotações religiosas, além de política. Após a Segunda Guerra Mundial, os ingleses terminaram desistindo do mandato. A ONU sugeriu uma partilha aceita por Israel para ser dividida entre... A Palestina seria dividida entre Israel e os árabes, ou os palestinos, que são os árabes residentes na terra de Israel, ou na terra conhecida como Palestina de uma maneira mais abrangente. Os judeus, mesmo sem gostarem, porque Jerusalém estaria excluída do controle deles e dos árabes, seria uma cidade à parte, controlada por outras nações, mas aceitaram. Os árabes não apenas rejeitaram a solução da ONU, mas resolveram atacar Israel com muitas promessas de jogarem os judeus no mar Mediterrâneo. Muitos pronunciamentos foram feitos na época, diz que o grande alvo era jogar os judeus no mar. Israel proclamou-se Estado em 14 de maio de 1948, uma data histórica, talvez uma das datas mais importantes da humanidade, desde a ocorrência da primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Todas as profecias de restauração cumpridas ali, ou pelo menos iniciando o cumprimento de uma forma visível, de uma forma clara, de uma forma patente. Com 24 horas de formado o país de Israel, ele foi atacado por 5 países árabes. Egito ao sul, Síria e Líbano ao norte e nordeste, Jordânia e Iraque a leste. Israel conquistou, na guerra que se seguiu, mais terras do que estava proposto na partilha da ONU. Os árabes ficaram ainda com uma grande área também, inclusive a parte velha de Jerusalém. Jerusalém ficou sob controle árabe na parte velha, e na parte nova, controle judeu. E a parte de Jerusalém, o controle dos árabes, incluía o monte do templo. E aqui eu tenho que me controlar para muitas vezes não parar e explicar muitas expressões, como o monte do templo, o lugar onde ficava o templo dos judeus, que foi destruído em 70 d.C. Mas se eu começar a explicar demais, vai ficar muito longa a exposição. Então eu tenho que pressupor que vocês estão razoavelmente familiarizados com pelo menos alguma parte desses termos aqui. Fundamental para o sucesso de Israel, que como um país minúsculo e com um dia de existência, resiste a 5 países ao redor e ainda ganha mais terras do que estava proposto, considerando isso uma vitória, que de fato foi, um fator fundamental foi a pesadíssima ajuda financeira norte-americana. Os judeus americanos são muito fortes, muito poderosos e muito influentes na nação americana. Os judeus começaram, então, dali para frente, a construir um país forte. Mudaram a face da geografia. Desertos e pântanos foram transformados em terras altamente produtivas. Provavelmente profecias referentes ao milênio, o reino milenar de Cristo, que vai acontecer, começaram a se cumprir ali, com relação a esse aspecto em particular de terras ruins sendo transformadas e tornando-se altamente férteis. Veio a guerra de 1967, a famosa Guerra dos Seis Dias. Israel conquista o restante de Jerusalém e muitas outras áreas. Após outros conflitos, a Guerra do Yom Kippur e muitos acordos, estipulou-se cidades e regiões para os palestinos. Os palestinos continuavam e continuam altamente inconformados com a situação, achando que Israel tomou a terra que era deles por direito, uma vez que eles estavam lá há mais tempo. Os judeus, por sua vez, dizem que a terra é deles, porque foi dada por Deus há 4.000 anos, e eles estiveram lá há mais tempo, apenas tinham saído. e agora estavam voltando. E mesmo assim é bom observar que sempre teve alguns judeus na terra, mesmo em períodos de outros tipos de dominações sobre Israel, mas sempre havia um pouquinho de judeus ali. Mas de maneira geral, não. Realmente os judeus, podemos dizer de maneira bem abrangente, que os judeus de fato voltaram a partir do final do século XIX. Para dificultar, os próprios judeus são divididos muito. Há os radicais que não admitem entregar cidades tradicionais como Hebron, Jericó, ou aliás, lugar nenhum da terra deles aos palestinos. Alguns ficam lá dentro desses locais que por acordo Israel entregou aos palestinos, apesar de ainda ter o controle, mas sobre um controle relativo, porque é um controle duplo em certas áreas lá em Israel. Mas muitos judeus ficam lá dentro, insistem, um punhadinho de pessoas ali, no meio de árabes, e eles são constantes formas de ataques, e grande parte dos problemas que vemos reside aí. É uma situação muito crítica, profundamente complexa, com conflitos constantes, ataques de ambas as partes, certamente exageros de ambas as partes, excessos, mas filosoficamente, para mim é muito importante ressaltar que nunca foi o plano de Israel expulsar os árabes da terra. Com a retomada da Intifada, que significa levante, em setembro do ano passado, muitos confrontos de mortes têm ocorrido em Israel, vocês sabem disso, a imprensa nacional dá conta disso, a imprensa internacional dá conta disso constantemente. Estados Unidos sempre apoiando Israel, embora nos últimos meses tenha pressionado o governo a retomar os processos de paz com os palestinos, como se isso fosse possível, porque de fato, creio eu que não será, e a não atacar líderes palestinos. Mas o fato é que os Estados Unidos sempre foram grandes aliados, importantíssimos aliados de Israel. O ódio a Israel termina respingando nos Estados Unidos, a maior potência do mundo, que com muitas formas, como já comentei, tem sido uma mão forte e um apoio grande financeiramente, investindo bilhões de dólares ali, não apenas oficialmente, mas através da colônia judaica, como já falei, que é muito poderosa nos Estados Unidos, e ajudando politicamente de várias outras formas. Nos últimos anos, os Estados Unidos têm sido alvo de vários ataques terroristas árabes, inclusive nas próprias torres do Trade Center, em 1993, com 10 mortes e centenas de feridos, um ataque atribuído ao Iraque, a Saddam Hussein, na época. Muitos estadistas árabes, para não dizer, dizer ditadores árabes, têm surgido como incentivadores do terrorismo e abertamente declarado guerra ou ataques a Israel, muito ódio a Estados Unidos. Israel, em primeiro lugar, obviamente, mas aos Estados Unidos como consequência. E surge agora este homem, Osama Bin Laden, que todos já conhecem de nome, um terrorista bilionário saudita, expulso da terra dele, da Arábia Saudita. Uns dizem que tem 44 anos, outros dizem que tem 48. Ex-aliado dos Estados Unidos, que quando lutavam contra a invasão soviética em Afeganistão, mas que se voltou contra os Estados Unidos por causa do Islã, ou do islamismo, do qual ele é um extremado, faz parte do Islã, e especialmente porque apoiava Israel. A primeira vez que eu vim falar neste homem foi uns 2 ou 3 anos atrás, lendo as seleções do Reader's Digest, e o título era muito chamativo: O Inimigo Número 1 dos Estados Unidos, uma foto de Bin Laden, isso há alguns anos atrás. Não é de hoje que esse homem tem se revelado realmente um homem potencialmente perigoso para os Estados Unidos. Vários dos últimos atentados são atribuídos a ele, ou a organizações que ele treina. Ele se especializou em treinar guerrilheiros e terroristas árabes para atacar ou Israel ou os Estados Unidos. Duas embaixadas americanas em 1998, na África, um navio de guerra americano no ano passado com 17 mortes. E ele mesmo anunciou há poucas semanas que estava prestes a realizar um grande ataque terrorista nos Estados Unidos. A irritação árabe contra os americanos aumentou muito semana passada, quando os Estados Unidos se retiraram das conferências sobre racismo que estava havendo na África do Sul. Os árabes influenciaram de alguma forma um documento que deveria ser assinado por todos os países, inclusive Estados Unidos e Israel, que obviamente não assinou Israel, dizendo que o sionismo era uma forma de racismo, que não é verdade. Mas os Estados Unidos então se ameaçou se retirar desse encontro e aumentou mais ainda esta revolta e várias ameaças voltaram à tona então nos últimos dias. Fica a pergunta, quer dizer que os Estados Unidos provavelmente sofreram esse ataque por causa do apoio a Israel? Eu diria que sim, tudo indica nessa direção, pelo menos em parte. E isso é claro, não é uma opinião pessoal minha contra uma tendência de opiniões, muito pelo contrário, não precisa ser muito bem informado para ouvir das próprias declarações árabes disto. Mas esse não é o único ângulo pelo qual nós deveríamos examinar essa situação. Há pelo menos mais dois fatores importantes que gostaria de chamar a atenção. Primeiro é que os Estados Unidos já têm usufruído muito do fato de ter ajudado Israel. Embora os Estados Unidos já fossem uma potência mundial na época da Segunda Grande Guerra, de lá para cá ele tem se tornado uma potência cada vez maior, muito acima das outras. A própria União Soviética, que fazia frente ao poderio americano, dissolveu-se há 10 anos. Embora a Europa esteja se aglutinando com a União Europeia e a China avança a passos largos, o fato é que os Estados Unidos reinam sozinho no mundo em termos de poderio mundial. Não há segundo para eles hoje. Agora veja Zacarias capítulo 2, versículo 8. Zacarias 2 e 8. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, falando para Israel, toca na menina do seu olho. Gênesis capítulo 2, versículo 3. Quando Deus escolhia em Abraão o homem que dali viria, o povo de Israel, diz, Deus falando com Abraão aqui, Gênesis 12 e 3, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não creio ser coincidência, não creio mesmo, que os Estados Unidos tiveram aumento de poder, riqueza, desde a época que apoiaram Israel, assim por como país. Já era um país rico, já era uma grande nação, sem dúvida, antes daquela época. Mas a escalada dos Estados Unidos rumo à riqueza, rumo ao poder, à soberania mundial, deu-se de lá para cá. Em suma, o que eu quero lembrar é que aquele país já acolheu muitas bênçãos da parte de Deus, pelo fato de apoiar tanto a menina dos olhos de Deus, Israel. Mas há um segundo motivo, e que pelo fato de ser segundo não quer dizer que é menos importante, provavelmente ao contrário. Em termos de ordem, deveria até ser o primeiro. O motivo pelo qual nós podemos interpretar as coisas que continuam a acontecer nos Estados Unidos em termos de ataques terroristas e agora assumiu uma dimensão muito, muito maior do que tudo que havia acontecido antes. E o que eu vou dizer agora, não o faço em um tom de denúncia, mas de lamento, grande lamento. Até nos anos 20 ou 30 do século passado, os Estados Unidos eram um país temente a Deus. fincado no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Salmo 33:12 diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Poderia-se aplicar diretamente esta passagem, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, aos Estados Unidos, porque era um país muito arraigado na Bíblia, na palavra de Deus. De lá para cá, só houve distanciamento dos padrões divinos. O criacionismo que a adotou dominou cada vez mais os jovens e adultos. O conceito de família foi profundamente danificado. De lá para cá, as drogas se espalharam de uma forma praticamente acima do controle. Liberdade sem padrões, caracterizando uma fase moderna e pós-moderna deste mundo. A psicologia, com seu humanismo doentio, culto à natureza, nova era, misticismo oriental, crescimento do islamismo, tudo isso contribuiu, e cada item desse mereceria uma palestra inteira. Tudo isso contribuiu para afastar cada vez mais o país de Cristo. Os Estados Unidos hoje não podem mais ser chamados de um país cristão. Foi um país cristão. Vou citar um pensador crente chamado Francis Schaeffer, um homem que escreveu muitos livros, que viu se aproximando exatamente isto, um secularismo, um humanismo e moralidade nos Estados Unidos, e um aumento cada vez mais da distância a Deus. E ele denunciou muitas vezes em livros o quanto os Estados Unidos estavam se afastando de Cristo. Vou citar apenas uma frase dele: há apenas uma perspectiva que podemos ter do mundo pós-cristão na nossa geração. Uma compreensão de que nossa cultura e nosso país merece estar debaixo da ira de Deus. Detalhe, este homem morreu em 1984. Ele escreveu isso poucos meses antes de morrer. Há 17 anos ele escreveu, e eu, claro, citando apenas uma frase, mas ele lamenta profundamente, dizendo: é duro para um velho da minha idade, que viu esse país há décadas atrás, tão arraigado nas escrituras. Era difícil encontrar no povo americano alguém que não tivesse muito familiarizado com o Evangelho. Hoje é o contrário que está acontecendo. E esse homem agiu como um verdadeiro profeta aqui. Na realidade, mais do que isso, ou menos do que isso, ele estava observando com os olhos dele. Concordo plenamente com ele. E pessoalmente não tenho dúvidas de que os Estados Unidos apenas começaram a sofrer duríssimos castigos da parte do mesmo Deus que tanto os tem abençoado até aqui. Há quem fale no início do declínio do poderio americano. É provável. Aliás, a própria história mostra que grandes poderes murcham e até mesmo desaparecem. Todos compreendem a vontade e até mesmo a necessidade do povo americano de descobrir os culpados e dar-lhes a merecida punição, até mesmo como elemento restritivo para outros ataques. Porém, muito mais do que mostrar poder apontando canhões e mísseis para inimigos, melhor seria voltar os corações para o Senhor Jesus Cristo, buscando aquele primeiro amor perdido, pedindo com muita humildade perdão, implorando pelas valiosas bênçãos de Deus, que eles vão começar a sentir muitas faltas agora. Voltemos ao Israel, que é o país mais importante da terra, pelo simples motivo de que é o país escolhido por Deus para se glorificar perante o mundo. Esse simples, no sentido da palavra, porque já é suficiente. Um país que foi escolhido por Deus para se glorificar perante o mundo, ser o país mais importante do mundo. Acontecimentos fantásticos ocorreram ocorrem e ocorrerão ali. Como eu falei, ocorrem. Qualquer bom jornal do mundo, praticamente todo dia, traz alguma notícia de Israel. Um país de apenas 20 mil quilômetros quadrados. Vocês querem ter uma ideia do que significa isso? Vocês sabem quanto Israel cabe, ou Israéis, cabe dentro do Ceará? 7. O Ceará é 7 vezes maior do que Israel. Cabem 28 Israéis dentro da Bahia. Imagine quantos cabem dentro do Brasil. O interesse mundial por Israel é absolutamente desproporcional ao seu tamanho físico, ao seu poderio militar e mesmo à sua influência na economia mundial. Não tem petróleo como os árabes, não são bilionários. Trazem muita confusão na sua luta na terra, pela terra. E por que Israel sempre está em tanta evidência? Se há tantas lutas de terras paralelas no mundo, tantas revoltas no mundo, tantas brigas étnicas neste mundo, por que Israel ocupa um lugar tão proeminente? Não me lembro ter visto um escritor secular, não cristão, tentar explicar isto. Parece que o mundo esquece de se fazer essa pergunta. Por que Israel tem sido colocado tão em foco? Porque é o povo físico de Deus na terra. O povo espiritual de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo, formada hoje pelos que têm fé em Cristo e são prometidos com Ele. E que não tem nacionalidade. Obviamente, a igreja de Cristo está espalhada através de igrejas locais por esse mundo inteiro. Isso por enquanto eu digo que Israel é o povo físico de Deus, porque Israel será o povo de Deus também no sentido espiritual, quando a igreja já tiver sido levada deste mundo, vou já comentar. Deus tem interesse em Israel. Sempre teve, desde o dia que ele chamou Abraão, que eu li lá em Gênesis 12, há 4 mil anos atrás. Quero ler só uma passagem para mostrar isso de uma maneira ainda mais enfática. Isaías 41, 8 a 14. Isaías 41, 8 a 14. Veja que passagem. E se lembre dela quando lê sobre Israel por aí. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, Deus falando, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Olha a quantidade de verbos aí. E com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada. E os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ei, porém... Buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Deus quer que Israel seja notícia e ponto final. Esse é o único motivo que eu tenho para dar por que Israel é tão importante. Está sempre sob os holofotes. Quer dizer então que esse desejo de Deus com relação a destacar Israel no mundo inteiro... É em função de Israel ser fiel a Ele, Deus, é em função de Israel ser um povo hoje que agrada a Deus, de forma alguma. Eu digo isso com tristeza. Aliás, muito ao contrário. Israel é um país secular, não religioso, no sentido de praticar com seriedade uma religião. Os principais líderes de Israel mal creem em Deus. Eu tenho lido biografias de grandes líderes judeus e quase não acredito no que estou lendo quando eles resolvem falar de Deus. Uma concepção estranha de Deus, muito longe até do Velho Testamento, que eles dizem crer, pelo menos teoricamente. O que existe é um costume popular, vindo de tradições milenares, mas sem qualquer valor espiritual, para a grande maioria deles. Messias, por exemplo, é um termo com vários significados, para uns ou muitos, algo sem sentido algum, para nem se falar mais. Para outros, algo muito confuso. Para outros ainda, esperam dois messias e não sabem nem explicar que dois messias serão esses. Muitos entre os próprios rabinos tornam o assunto de fato complexo e difícil de ser explicado, até mesmo para não perder o poder. Se o messias voltar, onde estaria o poder dos rabinos? De ter nas mãos o aspecto religioso de Israel. Em suma, Israel não apenas está longe do cristianismo, Israel está longe do próprio Velho Testamento. Está muito longe de Deus. Coisas fantásticas têm ocorrido em Israel, como tenho comentado, na área material e física, geográfica, política. Mas na área espiritual, o país está completamente estagnado. São fechadíssimos ao Evangelho. Difícil entrar um missionário lá para pregar a Cristo entre eles. Quando alguns se convertem, a família comemora o seu falecimento, até com caixão simbólico e tudo, como se tivesse morrido. Pois a Bíblia explica isto. Já comentamos sobre profecias cumpridas e restauração nacional e física, geográfica. Quanto à área espiritual, Israel está num parêntese profético. Aqui eu vou entrar em águas um pouquinho profundas em termos de profecia. E vai ser difícil explicar de maneira muito simples e muito clara. Mas eu vou ler. Não vou detalhar, porque seria preciso muito tempo. Mas Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. Profecia do profeta Daniel, que viveu em torno de 600 anos antes de Cristo. Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27. Vou ler e não vou explicar muito, não. Bem pouco. Mas está valendo isso aqui para Israel hoje. É importante para compreender a cegueira espiritual de Israel. O anticristianismo profundo de Israel. É importante compreender isto. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, plano de Cristo, já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será no dilúvio. E até ao fim haverá guerra, resoluções são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Uma profecia que fala em 70 semanas de anos, 70 períodos de 7 anos, que totalizam 490 anos, começando com o retorno do exílio da Babilônia, como já comentei que eles voltaram, até o tempo de Israel usufruir bênçãos maravilhosas, espetaculares, conforme aqui lido no versículo 24. Dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Essas bênçãos aqui seriam exatamente as consequências magníficas do sacrifício de Cristo, o Messias, que já veio. Mas essas bênçãos ainda não foram usufruídas pelos judeus. Seriam e serão no fim desses 490 anos. Só que esses 490 anos foram divididos em duas partes. Primeiro, 69 semanas, que são 483 anos, da época da ordem para restaurar Jerusalém, até o batismo de Jesus, ou até a entrada de Jesus triunfal em Jerusalém. Não sabemos exatamente a que ponto se refere, mas pouco importa. O fato é que, depois dessa segunda, dessa primeira fase, desses 490 anos, o ungido morreria, de fato Jesus morreu. A grande pergunta, cadê o finalzinho? Se já se passaram 69 semanas de anos, ou 483 anos, e faltam 7 anos, cadê ele? As profecias que estão preditas para esse período não foram cumpridas. Depois do primeiro período, morreu o ungido, Cristo morreu, ressuscitou, pronto. E cadê a última semana de anos? Cadê os últimos 7 anos? Nesse parênteses, entrou a igreja do Senhor Jesus Cristo no plano de Deus. Israel está de lado em termos espirituais, como Paulo explica de uma maneira muito clara em Romanos capítulo 11, que eu não vou ler. O fato é que Deus não está salvando israelitas em termos nacionais, grandes massas de judeus. Os poucos israelitas ou judeus salvos atualmente são incorporados à igreja de Cristo. E, como já comentei, para a tristeza deles, são renegados pelos próprios parentes, judeus, os mais convictos do judaísmo. Quando Deus voltar a tratar espiritualmente com Israel, coisa que ele vai fazer nesta última semana de anos, nesses últimos 7 anos, a igreja já terá sido arrebatada, já terá sido tirada do mundo num fenômeno conhecido como arrebatamento. Que eu não vou ler, mas está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e em 1 Coríntios capítulo 15, para quem quer estudar depois com mais detalhes. Logo depois do arrebatamento, o relógio da profecia de Daniel, que está parado desde o batismo de Cristo, ou desde a entrada dele triunfal em Jerusalém, poucos dias antes dele morrer, esse relógio profético parou. Logo depois do arrebatamento, começará a funcionar novamente esse relógio de Daniel, predito séculos atrás. E aí vão começar os 7 anos conhecidos como tribulação. Durante esse breve, mas conturbadíssimo período, o mundo terá um ditador mundial chamado Anticristo, bem ao feitio da globalização de hoje, com fronteiras comerciais sendo quebradas, uma língua mundial, uma moeda mundial, uma rede mundial ligando computadores. O Anticristo terá poderes políticos, militares e espirituais como nunca foi entregue a homem nenhum. Nessa área, ele será, na área espiritual, ele será assessorado pelo falso profeta, que juntará todo o mundo numa super religião. E o mundo anda para o ecumenismo, o mundo anda para a junção de todas as religiões numa só, que será controlada pelo falso profeta, que providenciará para que o mundo até adore o próprio anticristo, até a própria imagem do anticristo. Muitos sinais serão feitos, tendo como origem Satanás, descrito como dragão no livro de Apocalipse, formando então uma trindade maligna, ou uma antitrindade. O diabo, o anticristo e o falso profeta. Importante compreendermos as ações de Deus naqueles dias chamados tribulação. Com relação a Israel, Deus permitirá uma paz provisória para os judeus. Quando eu disse que eles não vão conseguir fazer paz aqui com os acordos, mesmo com pressão americana de quem for, refiro-me a uma paz, como eles falam, muitos falam, uma paz duradoura, uma paz realmente perene, definitiva. Não. Deus permitirá uma paz dos judeus, mas provisória. Um dos pontos cruciais da carreira do anticristo será exatamente um acordo com os judeus, conforme lemos em Daniel 9:27. Na metade da semana, no começo da semana, ele fará um acordo com os judeus. Esse será um ponto importante no mundo, uma época importante demais. Finalmente terá aparecido alguém para instalar a paz no Oriente Médio, cuja falta desta paz tanto perturbava a humanidade. O anticristo fará esta paz com os judeus. Só que ele quebrará esta aliança na metade da semana de 7 anos, ou seja, 3 anos e meio depois, e perseguirá duramente os judeus. Com muitas nações deste mundo assim fazendo também. Muitos judeus morrerão. Há uma profecia em Zacarias que fala em 2/3 dos judeus sendo mortos naquela época. O evangelho será pregado por 144 mil judeus que, tudo indica, estarão convertidos. O resultado do intenso trabalho espiritual de Deus com Israel. Deus vai retomar uma atividade intensa a nível espiritual com Israel, como não tem tomado há 2000 anos. Quando estiverem na iminência da destruição total, eles vão chegar bem pertinho de serem completamente aniquilados pelo anticristo e seus exércitos, Cristo voltará e salvará os judeus. Como está escrito então em Romanos 11 e 26, então todo Israel será salvo. Uma salvação agora pela fé no Messias, que eles vão reconhecer que mataram numa cruz e que agora estava voltando. Quanto à humanidade em geral naquele período da tribulação, Deus pedirá contas à humanidade pecadora e rebelde. Haverá guerras. O anticristo, mesmo sendo ditador, enfrentará oposição ao longo do seu mandato. Haverá pestes, fomes, terremotos e cataclismas gigantescos no céu. Sofrimentos que a humanidade nunca conheceu. Pessoas desejarão morrer. E o resultado desse desejo não conseguirão. Eu quero ler uma passagem só de Apocalipse. Apocalipse capítulo 9, versículos 3 a 6. Apocalipse 9, 3. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes dado também não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Quanto a Israel, já explicamos. Quanto à humanidade em geral e quanto às pessoas que irão se convertendo ao longo da tribulação, serão perseguidas e mortas pelo anticristo. É importante lembrar que a igreja terá sido arrebatada pouco tempo antes de iniciar esse período. Todos os que forem salvos em Cristo terão sido tirados desta terra para o encontro com Cristo nos ares. E muitos destes que estarão vivos, obviamente, estarão rejeitados ao evangelho pregado para eles pelos crentes, pelos verdadeiros cristãos que levaram o evangelho para eles, e eles rejeitaram parentes, amigos, irmãos de sangue e vizinhos e pessoas ao redor, e vão se lembrar que tantas vezes rejeitaram. Aceitam Cristo agora, mas para serem martirizados. No final da tribulação, Cristo volta, destrói o anticristo e o falso profeta, aliás, destrói o poder deles, não os destrói pessoalmente, porque os lança no lago de fogo, como a Bíblia diz, preparado para Satanás e seus anjos malignos. Satanás será preso, ainda não terá sido a vez dele ser jogado no lago de fogo. Cristo separa os dele, e os que não são dele, ele próprio joga-os no inferno. Apocalipse 19, 11 e 21, não vou ler a passagem, Mateus 25, 31 e 46. Começa o reino milenar de Cristo apenas com pessoas salvas. Ele mesmo reinará em Jerusalém, pessoalmente. Israel será como estandarte para todos os povos. Jeremias 3,17, que eu não vou ler, Zacarias 14,16. O que Deus havia planejado para Israel desde o início, agora finalmente será cumprido, uma nação teocrática, com o próprio Filho de Deus no trono, a segunda pessoa da Trindade. Israel passará a ser modelo para todos os povos, bênçãos para todos os povos. Povos do mundo inteiro virão para adorar em Jerusalém ao Rei Jesus Cristo. O mundo vai finalmente ver um governo justo qualquer promessa de político de que vai fazer um governo justo não é verossímil. Não acredite quando alguém fala numa época no mundo de paz, de fraternidade universal entre os povos. Isso nunca existirá sem Cristo. Cada um use a sua própria experiência de vida e use a história para saber se isso um dia irá acontecer. Utopia dos homens e rebeldia à palavra de Deus, que diz que somente estará paz neste mundo, Cristo. Haverá pecados no mundo, ainda poucos, será um reino de justiça e a terra se encherá da glória do Senhor. Satanás será solto no final, haverá uma revolta, depois também será jogado no lago de fogo. Poderia ler as passagens, mas não vou mais me encupidar muito. Depois do final do milênio, entrará então uma nova ordem de novo céu e nova terra. E a eternidade adentro. De maneira prática, então, e já encerrando, como avaliar os acontecimentos, ao nosso redor apontam para a chegada dessas coisas? Primeiro, algo que já ocorreu em 1948, a volta de Israel para o lugar da terra prometida. Isso é absolutamente fundamental para ser observado. Acontecimentos ocorrendo, agitação crescente no Oriente Médio, e agora eu poderia dizer no mundo, desde terça-feira passada. Globalização, países se juntando política e monetariamente, uma só língua mundial. O fenômeno internet é muito sugestivo de uma caminhada rumo a um controle só. O uso crescente de senhas no dia a dia. E Apocalipse fala, porque eu não tive tempo, poderia ter lido, de senhas que serão necessárias durante a tribulação, em que só poderá comprar ou vender quem tiver um sinal que o anticristo fará, e os de Cristo se recusarão a ter esse sinal. Serão mortos. Tudo caminha para um número só, com um controle só mundial, em que todos estarão sendo observados, até no banheiro das suas próprias casas, se saberá o nome, a idade, o peso, tudo, a conta bancária, tudo daquela pessoa que está naquele local no globo terrestre. Rumores de guerra. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 24 que se ouviria falar em guerras e rumores de guerras. Os judeus odiados, Cristo disse, vocês serão odiados pelo mundo inteiro, pelo meu nome. Mateus 24:9, eu não vou ler. Tudo isso nós estamos vendo acontecer. E acontecimentos por ocorrer. Não sei se na nossa geração ou não. É impossível marcar data. E quando eu digo que essas coisas são sugestivas para que estejamos caminhando para os fins dos tempos, ou pelo menos para a tribulação e depois para o milênio, eu quero enfatizar a palavra sugestiva, porque eu não posso afirmar. Pode demorar muito ainda, não podemos marcar uma data. Mas todas essas coisas juntas, sugerem fortemente que estamos próximos. Aumento de guerras. Fome, que é um problema gravíssimo no mundo, muito pouco comentado entre os países que não passam fome, mas os números estão aí, são assustadores. Eu poderia ter enchido essa palestra com números e números e números, mas vocês conhecem os números também. E a fome graça grande parte da humanidade. Estão falando em faltar água na Terra. Enquanto o homem fala em conquistar o espaço e ir para Marte, perigo de faltar água para bebermos aqui. Terremotos vão aumentar. Israel deverá aumentar o seu território, até no mínimo que foi sob Salomão, que foi quando ele esteve no período máximo de conquista física. Esse território inclui a Jordânia e a Síria atuais. Claro que Cristo pode conquistar rapidamente esse território. Eu não sei quando acontecerá isso, nem estou afirmando que será antes dele voltar. Mas que Israel vai ser maior do que é hoje, o país oficial de Israel vai, bem maior. Aumento de ódio aos judeus e perseguição mortal a Israel. Ainda vai acontecer. O templo vai ser reconstruído onde hoje é o Domo da Rocha, onde é uma mesquita muçulmana. Está lá há séculos e séculos. Lá vai ser construído o templo, porque é no mesmo local onde estava o templo de Israel. Eu não posso mais gastar muito tempo nisto. Arrebatamento. E eu coloquei aqui arrebatamento não em ordem cronológica. Arrebatamento poderá ser hoje à noite. Não falta nada, profeticamente falando, biblicamente falando, para o arrebatamento da igreja. Porque, como eu comentei, o crescimento numérico de Israel pode ser em dias, em 6 dias está o anticristo. Ou se apenas depois do arrebatamento é que o anticristo ficará muito claro a quem ele veio e quem é este homem maligno. Não sei. Mas reparem nessas coisas. Por que tanto interesse de Deus em Israel? Israel é um meio, não um fim em si mesmo. Em primeiro lugar, o interesse de Deus é na sua própria glória. Israel, Isaías, não há esse livro chamado Israel na Bíblia. Isaías capítulo 43, versículos de 6 a 7. Isaías 43, 6 a 7. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos, falando dos judeus. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. A todos que estão chamados pelo meu nome e os que criei para minha glória. E que formei e fiz. Ezequiel capítulo 20, versículo 44. Ezequiel capítulo 20, versículo 44. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco, por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Fique bem claro, Israel não merece nada de Deus. Israel é o que é. Ele é o país mais importante do mundo, pelo simples fato de Deus ter escolhido este povo para ele, Deus se glorificar em Israel e, partindo de Israel, se glorificar em todas as nações. Israel deveria ter sido um modelo, como já falei, para que as nações adorassem esse Deus. Então é por amor do nome dele próprio, por amor da sua glória, é que Deus faz isto. Israel é um meio, não um fim em si mesmo. E em segundo lugar, podemos dizer que Deus não está interessado apenas na sua própria glória, que nós não veremos isso apenas observando, mas Deus tem muito interesse nos homens, nas almas, no sentido de todos serem salvos pelo seu Filho Jesus Cristo e virem com ele participar da sua glória. Não apenas ver como as pessoas comuns de um país veem um presidente da república chegando num lugar importante, descendo de um helicóptero, coisa que o valha, apenas vendo a glória daquele presidente ou aquele estadista. Deus nos chamou para não apenas ver, mas participar da glória dele, reinar com Cristo no milênio e estar eternamente com Cristo. Deus tem muito interesse nisto. Paulo afirma claramente que Deus não deseja que ninguém se perca, ninguém, mas que todos sejam salvos. E para ser salvo, basta atender ao convite com o qual eu encerro esta exposição. O convite do próprio Senhor Jesus Cristo, o convite mais meigo que este mundo já ouviu desde que foi criado. Mateus capítulo 11, versículo 28
a 30.
Vinde a mim, todos os que estáis sobrecarregados, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que Deus nos ajude a nós, que já somos comprometidos com Cristo, a ser cada vez mais e a esperar com tranquilidade esses tempos difíceis, olhando para o Senhor Jesus Cristo, aguardando o dia que estaremos com Ele nas nuvens para participar da glória dEle. E que Deus ajude pessoas que não têm Cristo na sua vida ainda a ir para a palavra de Deus, consultar as Escrituras, abrir os corações para Deus e aceitar o que Deus diz na sua palavra, não apenas para interpretar melhor as coisas deste mundo, mas para salvar sua própria alma através da fé em Cristo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado porque Tu existes, obrigado porque Tu és Deus, um Deus santo, maravilhoso, um Deus absolutamente puro e muito poderoso. Obrigado pelas tuas Escrituras, nas quais temos a nossa rocha, em termos de revelação. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, a nossa grande rocha, no qual temos fincada a nossa própria vida eterna. Obrigado por essas coisas ao redor, por mais perturbadoras que sejam e preocupantes. Mas estamos tranquilos, Senhor, de que Tu és Senhor sobre tudo e sobre todos, e que nada escapa ao Teu controle. Sejas Tu louvado, Senhor, em tudo isto que está acontecendo, porque é para isto que Tu nos criaste, para a Tua honra e a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.